Na noite de Natal, a nossa comunidade aqui do Rato torna-se mais pequenina, mas ao mesmo tempo adquire, meus olhos, uma beleza diferente. Eu vejo as famílias completas que habitualmente não vejo ao domingo. Isso regozijo-me e dou as boas-vindas e é belo. Este sinal que é o Natal, de unidade nas diferenças, da reconfiguração das nossas contradições, de comunhão no ideal que é para além das nossas forças e das nossas possibilidades. E só Deus pode fazer isso. E aqui estarmos esta noite com a presença física de corpo inteiro de cada um de vós é belo e eu vos agradeço a vossa vinda e a vossa presença, queridas irmãs e queridos irmãos. A noite de Natal é a santificação das nossas noites. Foi o meu primeiro pensamento no início e quero retomá-lo aqui. E a noite é aquilo que a gente não vê, ou ainda não vê. É aquilo que faz escuro. É aquilo que procura, tateando, por vezes até tropeçando. É o imprevisto. É o que não é luz. E estou a falar em linguagem metafórica para caber nestas metáforas tantas densidades e tantas intensidades de vidas e de experiências. Todas essas noites convergem para esta noite de Natal. A primeira leitura é belíssima. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E a noite não são trevas. Trevas é pior que a noite. Porque a gente, na noite, sabe que virá a madrugada. A noite está sempre habitada por uma certeza na madrugada. As trevas é qualquer coisa mais trágico, mais abissal. Digamos, é o triunfo da escuridão. E esse triunfo da escuridão, só Deus o pode vencer, como nos anuncia a primeira leitura. A noite de Natal santifica as noites da nossa procura, da nossa dor, da nossa insatisfação, dos nossos desamores, das nossas contradições. Tudo isto cabe e se recolhe hoje. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Lemos todos os anos este belíssimo evangelho da narrativa do nascimento de Jesus que nos traz Lucas, é o único que nos narra como Jesus nasceu. E é curioso. Lucas começa pelas chancelarias políticas do mundo. O imperador a lavrar um decreto e o governador da Síria, Quirino, a aplicá-lo. Lucas começa pelos centros das decisões, pelos centros do poder, mas imediatamente nos convoca para as periferias, nos desloca para aquilo que é insignificante. Como quer dizer a nós, não vos iludais com os centros do poder, mas estai atento ao que acontece nas periferias, porque é aí que acontece a vida, na sua originalidade mais intensa e na sua profundidade. Começando pelo coração do império, quando o imperador César Augusto decreta um édito para que todo o povo seja recenseado, Lucas imediatamente põe uma família a deslocar-se e a andar à procura de um lugar para dormir e não encontra. É curioso que no espetáculo solene das decisões políticas, burocráticas, distantes, autoritárias, Lucas convoca-nos para o concreto de uma família ambulante, deslocada de Nazaré para Belém, no meio de tanta gente, à procura de um lugar para dormir. E mais, uma família que está em pujança de vida a brotar. Maria está com dores de parto. E o imperador não previa isto, nem podia prever, porque a política, na sua abstração, é contabilidade. A política, na sua abstração, se eu me atrevo a dizer isto, são números e estatísticas. Ou não, talvez não fosse assim. Mas a realidade é bem diferente. Por vezes é uma realidade sofrida, é uma realidade sempre inquieta, é uma realidade viva, é uma realidade que se desloca. E vamos ao texto. Enquanto ali se encontravam, chegou o dia dela dar à luz e teve o seu filho primogênito. Digamos, eu não sei dizer isto, e as mães que aqui estão saberão muito bem, porque o sentiram e experimentaram, a força da vida que brota de um ventre que quer nascer. A força de uma vida que quer nascer. Isto é imprevisível. E é isto que Lucas narra, com uma dignidade e ao mesmo tempo com uma beleza, com uma simplicidade. Estava para ser mãe e, enquanto ali estavam, deu à luz. Enquanto ali estavam, o imprevisível da vida. O imprevisível previsível, porque ela já o levava. Mas ele aconteceu, o nascimento aconteceu naquela imprevisibilidade desorganizada da circunstância. Quantas vezes a nossa vida também resulta desorganizada, imprevisível. Isto é Natal. Saber encontrar um lugar, saber integrar o imprevisível. Envolveu em panos e deitou numa manjedoura. Bom, dizem os exegetas que possivelmente a casa onde eles estariam era a casa térrea das casas habituais e junto à casa térrea havia o estábulo para os animais. A casa estaria cheia e, portanto, não havia um lugar com alguma privacidade, com algum recato para uma mulher em dores de parto poder dar à luz. E então José procurou o palheiro, se assim podemos dizer, o lugar do estábulo, como lugar íntimo, com alguma privacidade, para acontecesse, para que tivesse acontecido, para que acontecesse ali o nascimento de Jesus. Não havia lugar para eles na hospedaria. Possivelmente nós temos aqui uma ideia um bocadinho exagerada que eles foram recusados na hospedaria. Talvez não. Digamos, nem se calhar, possivelmente, não se tratava sequer de uma hospedaria, mas de uma casa normal ou de várias casas normais que estavam cheias de gente e não havia lugar adequado para a privacidade própria de um nascimento. Digamos, essa pelo menos é uma hipótese que hoje os estudiosos apresentam da leitura do Evangelho. Jesus nasceu num palheiro. Isto é irónico, mas ao mesmo tempo é a verdade deste Deus que quer ser alimento para nós e por isso é colocado na manjedoura, que nos liga à Eucaristia. Isto é o meu corpo que é para nós. E nesta leitura simbólica, tudo está unido. O menino deitado como feno na manjedoura é o pão da Eucaristia, colocado na mesa do banquete e do sacrifício. É vida para nós. Natal e Páscoa vão juntos, porque é o mesmo Cristo, o menino para nós, o Salvador para nós. Uma nota final. Lucas começa com os senhores do mundo, Augusto e Quirino. Mas imediatamente vai para as periferias de Belém e nas periferias de Belém os pastores que ainda eram situações mais periféricas. Nós podemos dizer que os pastores eram os fora da lei do tempo. Eram aqueles que não praticavam a religião, não tinham tempo para isso. tinham mais que fazer do que ter horas para o culto. Não tinham vida para o culto. E eram olhados pelos homens da religião oficial como marginais, como desintegrados. E é curiosamente a estes desintegrados a quem o anjo anuncia a alegria da vinda de Jesus. Não temais, porque vos anuncio uma grande alegria para todo o povo. Espanta-nos. Espanta-nos e desafia-nos que Cristo continua a procurar os periféricos, os desintegrados, para anunciar as principais boas novas. E nós podemos perguntar quem são os pastores de hoje a quem o anjo falaria a anunciar a presença de Jesus.